Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Um dos assuntos mais presentes nas redes sociais e na Câmara tem sido a redução da jornada de trabalho. Propostas do governo federal e de deputados prevêem que haja 2 dias de descanso para cada 5 dias trabalhados. A Câmara está discutindo uma proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto e o governo entregou um projeto no mesmo sentido. Os debates estão em torno da necessidade de se garantir mais tempo com as famílias, lazer e descanso para os trabalhadores e também a viabilidade econômica de se adotar essa medida. Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, essa proposta não faz sentido.
Jornada 6x1. Não sei como chegou a esse ponto para discutirmos tamanho absurdo. Já começa com quem propôs essa extinção. Uma parlamentar que jamais assinou carteira de trabalho para qualquer pessoa e acredito que jamais tenha tido carteira de trabalho assinada, porque acredito que nunca tenha trabalhado, nunca empreendeu. Aliás, a esquerda não sabe o que é empreender. Aí, acho que é tão simples. É o que a esquerda adora. Meus direitos, deveres, nem pensar. Só quer direitos, bocas e tetas. Cadê o compromisso? Dever com a sua cidade, seu estado, seu país.
A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, vê a redução das jornadas de trabalho como questão de humanidade.
Porque o trabalhador que cumpre 6 dias seguidos de jornada e descansa apenas 1 dia, não tem tempo de exercer os outros direitos que a Constituição lhe garante. Uma escala 5x2 e 40 horas devolve ao trabalhador o que a sociologia do trabalho chama de direito à desconexão. E que na nossa Constituição chama simplesmente de vida. Essa transição não é uma concessão, é o cumprimento de uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população trabalhadora. Começo com um dado que o Ministério do Trabalho apresentou no Congresso em março, baseado no E-Social. Dos 50 milhões de vínculos analisados, 66,8% já funcionam no modelo da escala 5x2.
No entendimento de Zé Trovão, deputado do PL de Santa Catarina, a discussão sobre ter 2 dias de descanso para 5 trabalhados não está sendo feita como deveria ser.
Nós temos que mudar realmente a escala de trabalho do povo brasileiro. E eu sou favorável 100% que o povo brasileiro escolha como quer trabalhar e como quer vender suas horas de trabalho. Não você empurrar a goela abaixo de quem já não consegue subsistir pagando altas cargas tributárias, mais um projeto populista. Isso é que não dá para entender. Defender que a família brasileira esteja sempre mais próximo dos seus é importante, mas faça isso com responsabilidade.
Talíria Petrone, deputada do PSOL do Rio de Janeiro, refletiu a respeito das funções e das recompensas do trabalho.
Definitivamente esse país é sustentado por trabalhadoras e trabalhadores. Imaginem, senhores, se por um dia a caixa de supermercado não trabalhasse, o motorista de ônibus não trabalhasse, a trabalhadora doméstica não ia chegar na casa de vocês, ela também não ia trabalhar, se a técnica de enfermagem, a professora não trabalhassem, se os entregadores de aplicativo, se os motoristas de Uber não trabalhassem. Definitivamente os trabalhadores sustentam o país. Mas o que eles recebem de volta? Uma escala exaustiva de trabalho, salários baixos, pouco tempo de convivência com a família. E por isso está chegando a hora da gente acabar com a escala 6x1. Eu vi bolsonarista aqui defendendo o trabalhador. Eu quero ver votar a favor do fim da escala 6x1.
O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, acredita que há outros problemas que deveriam ser enfrentados no lugar dessa discussão.
Enquanto a pauta eleitoreira estiver em jogo, não é o problema 6x1. O brasileiro não tem medo de trabalhar, não. O brasileiro tem medo de ganhar pouco. Eu vou repetir. Hoje estamos perdendo para o Paraguai, para o Equador, para a Bolívia, para a Colômbia, para o Chile, para o Uruguai, para a Argentina, para a Guiana Francesa, para a Guiana. Salário mínimo no Brasil de 260 dólares. Nunca tivemos, na história do nosso país, nessa situação, o poder aquisitivo do brasileiro despenca. Um funcionário hoje brasileiro que ganha 10 mil reais, custa 17 mil para o empregador e o empregado fica com apenas 7 mil.
Líder do governo e deputado pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta também discursou sobre esse assunto.
Este é um projeto que tem um enorme alcance, especialmente para as mulheres trabalhadoras que cumprem esta escala 6x1, de segunda a sábado, no mínimo 8 horas por dia, que cumprem a dupla jornada, que não tem durante a semana a oportunidade de um dia ir na escola de um filho, acompanhar numa consulta no médico, ter um momento de lazer, dormir, descansar, porque muitas vezes o domingo, que é o dia de folga, é o dia que sobra para a dupla jornada completa. Esse é um projeto que vai trazer dignidade.
O que está mais adiantado nessa discussão em relação à redução da jornada de trabalho é uma proposta de emenda à Constituição. Nessa semana, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou um projeto com urgência para ser votado no Congresso. O texto prevê redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem redução de salários. O presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, disse que o cronograma original para a discussão do assunto na Câmara será mantido. A expectativa é a de que haja alguma construção política para um projeto com o máximo de concordâncias possíveis. A previsão é a de que a votação seja concluída ainda no primeiro semestre deste ano.
Fatos e opiniões.
O Brasil vai ser sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Para promover o evento, o governo assume alguns compromissos com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Um deles é a isenção de alguns impostos para os serviços diretamente relacionados à competição. Os deputados aprovaram um projeto que reduz o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, exatamente para viabilizar a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil. Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, não entende como justo tirar impostos para um caso tão específico.
Traduzindo muito, de maneira muito simplificada e didática, o que a gente está tratando aqui é o seguinte. Olha, se eu sou prefeito de uma cidade e eu quero conceder um benefício para uma manicure, se eu quero conceder um benefício para uma costureira, se eu quero conceder um benefício para um barbeiro, se eu quero conceder um benefício para um motorista, eu não posso. Agora, excepcionalmente, eu posso conceder benefícios para realizar a Copa no Brasil. Então, se for para uma situação excepcional, que o governo prioriza no orçamento, aí eu estou autorizado a fazer essa concessão. Se não for, aí... Então, peraí, a gente acabou de aprovar a PEC, acabou de vedar a guerra fiscal. Essa legislação acabou de ser aprovada e os deputados concordaram, em sua maioria, com o princípio de que não deve haver guerra fiscal. Então o parlamento vai decidir de tempos em tempos quais são as exceções? Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores.
O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, disse que o incentivo para ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil fortalece o esporte no país.
É importante estimularmos o futebol feminino, dar protagonismo a este esporte que cresce no Brasil e no mundo. O Brasil, inclusive, tem extraordinárias jogadoras de futebol feminino e a gente não pode esquecer da Marta. A Marta, que já foi considerada a melhor do mundo inúmeras vezes, e tantas outras Martas e Marias que são excepcionais jogadoras de futebol e que tenho certeza que o Brasil vai fazer um evento que vai chamar a atenção do mundo. Isso atrai turismo, isso gera emprego, valoriza o nosso país. Isso é fundamental para o desenvolvimento da economia nacional.
O projeto de lei que isenta os serviços para a organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil do pagamento do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, foi aprovado e vai ao Senado. A Copa do Mundo de Futebol Feminino será de 24 de junho a 25 de julho do ano que vem, aqui no Brasil. É a primeira vez que a competição será disputada num país da América do Sul.
Fatos e opiniões.
Os deputados aprovaram muitos pedidos de urgência para que projetos fossem votados mais rapidamente no plenário. Quase sempre as votações de urgência são muito rápidas, porque não é o projeto que está de fato sendo discutido. Mas, quando há alguma proposta mais disputada, mesmo na votação da urgência, há debates sobre o que ela pretende. Isso aconteceu com o pedido de urgência para o projeto que inclui no cálculo da distribuição dos recursos da merenda escolar o chamado custo amazônico. A ideia do projeto é separar um pouco mais de dinheiro dessa política pública para custear o transporte, a logística para levar a merenda até as regiões mais distantes da Amazônia. Alguns acharam justa a medida, enquanto outros disseram não ser uma maneira correta de distribuir os recursos. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não acredita que essa política pode gerar bons resultados.
Eu escutei vários discursos favoráveis de que a Amazônia, de que a população, que as escolas precisariam e seria bom que elas recebessem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema é que ninguém falou quem é que vai pagar. Cada direito que você dá para alguém, uma localidade ou uma pessoa, gera um dever para outro alguém. E isso não foi dito. Por que motivo será? Pois eu vou dizer, isso aqui é contrário à isonomia, é contrário à nossa federação. A gente já tem uma federação de Araque. Eu queria saber se não tem escola e aluno pobre no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Rondônia, em Santa Catarina. Na verdade, esse aluno, essa família, ela vai ter que pagar a mais para esse recurso ser pago ou distribuído lá na Amazônia. Isso é injusto.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, acha que esse tipo de política tem a ver com solidariedade.
Nós temos de compreender que quando nós estamos falando do país, nós não temos diversos paísezinhos. São Paulo não é um país. O Sudeste não é uma região independente das outras. Nós também somos muito beneficiados pelos povos da Amazônia. Então tem uma coisa que, inclusive na economia, a gente chama de subsídio cruzado, que vale muito bem para essa discussão de agora. A gente está dizendo aqui, ouvindo alguns deputados dizerem, olha, é injusto tirar dinheiro de São Paulo para acudir a Amazônia. Olha, nós somos um país, uma nação. E o governo federal e nós, como parlamentares federais, nós temos essa responsabilidade de compreender onde é que sobra e onde é que falta. Onde é que sobra, cobre onde falta. E assim a gente caminha.
Foi aprovada a urgência para o projeto que prevê a inclusão do custo logístico de entrega da merenda na região amazônica como parâmetro para a distribuição dos recursos para essa política. Agora, tão logo os líderes partidários e o presidente da Câmara concordem, o projeto já poderá ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast de sua preferência, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.